quero chamar a atenção de vocês de casa para esse assunto que é extremamente importante e eu quero que você, aliás, você já sabe como funciona, né? Você pode conversar com a gente no WhatsApp, que é o 99452-1235. Você participa com a gente também. Eu falava no começo do programa, e nós vamos explicar agora, que desde o mês de maio, né, desse ano, as empresas passarão a ser fiscalizadas de acordo com as exigências da nova redação da NR1, que nós vamos explicar agora, né? Claro que muita gente já conhece, outros terão acesso a partir de agora. São normas para a segurança e para a saúde no trabalho, né? Avaliações que diz respeito, inclusive, aos riscos psicossociais do trabalhador. E por isso nós vamos conversar com o Renato Oliveira, que é filósofo, psicanalista, especialista em saúde mental, já há 35 anos, no bem-estar, na promoção da saúde mental em organizações. Renato, seja bem-vindo aqui na Rádio Marconi. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Obrigado por essa nova oportunidade de estar aqui com vocês. E fico à disposição para tirar essas dúvidas em relação a esse tema tão importante.
Bom recebê-lo aqui para a gente falar desse assunto. Até, Renato, fazendo uma introdução geral, né? Como eu disse, não é assim, quando se fala em NR1, geralmente se trabalhava do ponto de vista de indicação. A partir de agora ela é uma obrigação, é isso? Não?
Sim, essa é a grande diferença.
Uhum.
Não há uma introdução dos riscos psicossociais. Eles já estavam contidos na NR17.
Uhum.
Só que de uma indicação passa a ser uma obrigação. Ou seja, foi instalado um radar para a prevenção da saúde mental dos trabalhadores brasileiros.
Isso começou a partir do mês passado, né?
Do mês passado. Por quê? Para tu ter uma base.
Uhum.
Em 2023, 270 mil brasileiros foram afastados do trabalho por problemas de saúde mental. Em 2024, 470 mil.
Poxa.
2025, 550 mil. Aí acendeu a luz vermelha. É, já em 2024.
São números altos, né?
É. Essa lei era para ser obrigatória a partir de 2025, foi dado um prazo de um ano e começa a valer agora.
Isso vale independente do setor?
Independente do setor. Onde tem uma relação de trabalho,
uhum,
é fundamental investir nessa questão da prevenção em relação aos riscos.
Uhum. Inclusive, esses números que o senhor nos apresenta, isso vale, isso são números colhidos, verdadeiros, de diversos setores, da indústria,
sim,
independente do ramo, né?
Independente do ramo. Agora, tem os problemas principais.
Uhum.
Os três são ansiedade, número um. Mais de 160 mil trabalhadores brasileiros foram afastados por problemas em relação à ansiedade, 120 mil em relação à depressão, e depois o terceiro é a síndrome de burnout, que na realidade é um esgotamento em função da relação de trabalho.
Uhum. E a partir de agora, eu acho que esse detalhe é importante reforçar, a título de orientação, né, que aliás é o objetivo da conversa, orientar as pessoas de casa, o que era uma indicação passa a ser uma fiscalização e, portanto, a adequação das empresas. Acredito,
sim,
que é isso, né?
E assim, ó, é importante repassar para os empresários, uhum, para os líderes, que o objetivo não é punir, o objetivo é prevenir.
Uhum.
Então, a NR1 tem três elementos básicos, que são a noção, o plano de ação e a ação. A noção é de que da importância de se investir nisso, os meios adequados para investir nisso, o plano de ação já nesse contexto e uma ação construtiva em relação à saúde mental. Em relação à principal dúvida que os empresários têm, uhum, quando a empresa é pequena, vou ter que contratar psicólogo? Não necessariamente. Bem que a psicologia é importante numa situação comportamental,
uhum,
emocional, mas não é necessário. As empresas de segurança do trabalho, elas têm capacidade para fazer o laudo, se necessário incluir no PGR, mas o mais importante é a prevenção através da capacitação, principalmente das lideranças. Porque os dois fatores de maior problema, que é a ansiedade e depressão, estão relacionados com pressão excessiva,
uhum,
conflitos interpessoais, tá? Metas exageradas, ambientes desorganizados, falta de apoio. Então, isso, através do trabalho com líderes, por exemplo, pode se desenvolver um clima melhor. Então, todo o foco da NR1, ela se direciona para isso, para ajudar as pessoas a construir um ambiente melhor. E por isso começa com os líderes.
Como é que funciona esse trabalho? Claro, o senhor já falou alguma coisa, mas desses 35 anos se potencializa, me parece, a partir de agora, diante dessa mudança da NR1, né? O senhor que é psicanalista, especialista em saúde mental, como é que é o desenho desse trabalho dentro das organizações que o senhor atende?
Eu já trabalhei em organizações que, entre absenteísmo e rotatividade, saíam, em média, 21 pessoas por dia. Abatedores de frango no Paraná, indústria de abatimento de aves. Então, era uma rotatividade e um absenteísmo muito grande. E lá eu percebi, nós tivemos uma missão de, inclusive, isso a gente tinha que dar um resultado para a organização, e o resultado a gente conseguiu só trabalhando com as lideranças, na maneira de conduzir. Por quê? Vou te dar um exemplo. Nós temos ainda muito modelo maquiavélico. Maquiavel não é motivador. Ele só te ensina como tu te manter no poder. E ele fala uma verdade. O medo, ele tem uma intensidade maior e uma duração maior do que o carisma. Então, a maioria das pessoas na posição, não no fato de ser líder, mas na posição de liderança. Porque eu conheço muita gente na posição de liderança que não é líder. Porque liderança é uma mistura de estratégia e caráter. Se for para escolher uma das duas, o líder abandona a estratégia e mantém o caráter. Abandonou o caráter, não é liderança. Então, por isso que tem muita gente na posição, mas que não é. Então, o Maquiavel, ele entra nesse... Ele ensina essa forma de você impactar mais. A duração de um processo. Só que, claro, a realidade hoje é diferente. Antigamente, se eu saísse da minha empresa, eu tinha que trabalhar na roça. Então, era muito melhor eu aguentar desaforo na empresa do que ir para o sol escaldante. Só que hoje o mercado de trabalho está sobrando vaga aí.
É verdade.
Só a minha região ali, a região do Tubarão, informalmente, me parece que mais de 1.500 vagas, postos de trabalho que não estão ocupados. E isso desemboca uma questão delicada para o empresário. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa que tem um setor que precisa de 25 pessoas. Mas tem 18. E ele não consegue preencher. E aí sobrecarrega os 18. E por isso aí entra também esses problemas relacionados à saúde mental, aos riscos psicossociais. E aí renovo o que eu estava iniciando sobre a importância de investir na liderança e investir na liderança numa forma de conduzir as pessoas, numa forma mais construtiva, de você ter firmeza, mas não perder o respeito. Principalmente pela dignidade humana. Então, essa linha maquiavélica, ela já não tem muito a ver. Já não é a realidade, não é para a realidade que nós vivemos hoje. Tá? Porque isso, inclusive, faz mal. Então, a gente tem que... E é isso que acontece com muitas pessoas que são colocadas na posição de liderança. Não entendem sobre motivação, não foram formadas. Como se motiva pessoas? Quais são as principais bases motivacionais? E é por isso que é importante a capacitação, que vai ajudar líderes ou futuros líderes a desenvolver isso.
É possível dizer, então, que esse trabalho ele vem de cima para baixo, com lideranças, gerências, coordenação, e vai descendo e vai chegando até o chão de fábrica, né, popularmente, ou os funcionários de maneira geral. É isso ou não?
É isso. Ele, fundamentalmente, é isso. A base está aí. Tanto que hoje, né, é interessante, com a nova regulamentação, as empresas vão poder receber o certificado de organização de empresa que investe na saúde mental. Esse certificado, principalmente para as empresas, organizações públicas, é uma questão moral inicialmente. Né? Entidades públicas, prefeituras, cooperativas. Só que lá na frente, para conseguir um financiamento, para conseguir determinado benefício, vai precisar desse selo, como sempre aconteceu. Então, também os empresários têm que se antenar em relação a isso.
E esse lá na frente não demora muito também, né?
As coisas correm, as coisas voam.
Esse é o detalhe, Renato, queria te fazer uma pergunta que eu tenho certeza é uma realidade nossa, muito região aqui, da nossa audiência. Nós temos muitas empresas de origem familiar, de que aí vai passando por gerações, né? E em alguns momentos isso vai, que é bacana, mas tem aquele pensamento assim de que o que se fazia há 50 anos atrás, né? Me parece fundamental essa capacitação, não? Especialmente, claro, para todo mundo. Mas nessa nossa realidade, Uruçanga tem muito disso, né? A região tem muito disso, de empresas que passaram de pai para filho, para parentes também. Que é essa região, essa participação de empresas, de famílias nas empresas.
Sim. Eu brinco muitas vezes nos meus eventos que a gente não tem mais vira-lata. A gente tem rasga-saco. Que o tempo da lata já passou, né? Então, as coisas mudam, as coisas se transformam, a realidade nossa é outra. Né? O que eu vejo na questão familiar, principalmente na sucessão, né? É a falta, às vezes, de preparo para isso. Não se preparam as pessoas para assumir. De repente, a pessoa responsável, por exemplo, o pai, toca a empresa há anos, os filhos não participam e, de repente, acontece um problema com o pai, aí os filhos resolvem assumir. E aí, sem preparo nenhum. Até a coisa pegar, às vezes, leva um tempo. E a realidade que nós temos hoje, as mudanças ocorrem... Tu lembra, as mudanças eram... a cada 20 anos acontecia uma mudança, depois a cada 10 anos. Hoje, em um ano, as mudanças já vêm de uma maneira abrupta. É uma coisa muito acelerada. Então, hoje, o mercado de trabalho exige que as pessoas estejam antenadas a isso. Principalmente no mercado competitivo, o meia-boca, né? Ou é profissional ou não é. Hoje se exige o profissionalismo. Então, falta muito isso, esse profissionalismo, esse interesse, essa procura pelo desenvolvimento. Eu vejo muito isso dentro da tua colocação, dentro da tua pergunta.
Quando nós anunciamos, e principalmente quem leu a notícia das mudanças da NR1, o senhor falou lá no comecinho também, eu acho interessante ampliar, muita gente considerou assim, poxa, agora eu preciso ter um profissional psicólogo permanente na empresa? Não é bem verdade, né?
Seria bom, porque o profissional de psicologia, ele vai trabalhar o comportamental. Veja bem, qual a principal reclamação dos trabalhadores no Brasil hoje? Dificuldade de relacionamento, é a número um. Tá? Então, e um psicólogo poderia ajudar nesse sentido. Também nas questões emocionais. Então, seria bom, mas não é obrigatório.
Mas ele pode fazer um projeto, por exemplo, um trabalho pontual.
Pontual, sim. E tem muita gente competente para isso. O que o empresário tem que cuidar é que na internet estão se vendendo gráficos, planilhas. E nós tivemos uma reunião com a juíza do trabalho. Isso pode se voltar contra a empresa. Pode se tornar uma prova contra a empresa. Nós tivemos, assim, a orientação de que o mais interessante seria formar comissões dentro da organização. Organizações pequenas, uma comissãozinha pequena, que vai estar aberta a ouvir os trabalhadores, perceber como é que está o clima da organização, o que acontece relacionado aos riscos psicossociais, criar um livro ata, propor treinamentos na solução daquilo que eles vêm percebendo. Então, é uma forma interessante. Tá? Pode-se fazer um questionário psicossocial? Pode. Tem muito questionário aí na internet. O empresário, o RH de uma empresa, pode buscar na internet questionários aí que estão gratuitamente à disposição. Então, assim, não necessariamente precisa se contratar. Mas eu indico, seria uma boa. Se
muito
tem
bom.
Condições...